Present day. Present time.
Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Belas noites, queridos ouvintes. Aqui é o investigador Andrei e hoje o meu objetivo aqui, nobre ouvinte, é fazer você se cagar de medo. Eu quero, cara, sério, eu quero você pedindo arrego, eu quero você que tá aí escutando de noite no escuro, eu quero que você pense: Andrei, seu desgraçadinho, você me paga. Eu quero que você realmente mande um feedback, porque hoje a gente vai fazer um repeteco, uma continuação de um assunto que foi muito popular, se eu não me engano, ainda tá nos tops dos nossos episódios mais comentados, essa primeira parte, que a gente vai gravar sobre vídeos bizarros. Se eu não me engano, a gente mudou o nome porque primeiro foi os piores vídeos da internet ou algo assim. Eu acho que, sei lá, eu acho que vídeos bizarros, eu acho que entra dentro do escopo em que a gente tá querendo. Porque entrar fora também é meio redundante. E pra me ajudar aqui, temos aqui o nosso queridíssimo Lucas Balaminuti, que transformou minha pauta em 3.
Voltei, cara, feito uma fênix enlouquecida, eu tô de volta.
Olha aí, essa fênix alcoólatra tá foda. Escutando aí seus últimos episódios aí no Geekbox, estou extremamente estarrecido. Estou pensando realmente se o convite foi uma boa ideia.
Não conta não, se minha mãe descobre, cara.
O Geekbox, ele puxa o pior das pessoas, cara.
Exatamente. E essa voz aí, vinda do além, já que eu não apresentei ainda, é do queridíssimo host lá do Geekbox, que já gravou com a gente lá no de... Eu ia falar bipolaridade, mas não, foi bilocação. Doug.
Valeu, Andrei. Tô satisfeitíssimo de começar o ano aí já dentro de um mundo freak. Inclusive um mundo freak que eu curti muito, que eu ouvi o primeiro, se você não sabe.
Olha aí.
Eu ouvi o primeiro, cara, e tem aquele vídeo maldito lá daquela porra preto e branco do cara cagando sei lá o quê. E, nossa, cara. Cagando é tipo parto, né? Um parto maldito lá que tem um vídeo.
Ai, dá uma agonia só de lembrar, cara. Pare com isso.
Esse é o pior. Esse é o pior vídeo que eu já vi na internet.
Cara, que excelente. Porque realmente, cara, foi um episódio muito aclamado. E a gente vai voltar aqui com uma continuação dele, a parte 2 dos vídeos bizarros. E é claro, galera, mais uma vez a gente pede pra que você mande, né? Ajude a gente pra montar a terceira pauta, né? Porque só daqui já tem mais 5, né? Então manda aí pra uma 6, 7, 8.
Ah, não manda de aranha que eu não gosto. Não manda de aranha, não.
Cara, tem uma de aranha que é muito boa, cara, sério.
Você já viu do saindo da banana?
Não.
Cara, tem um vídeo que é só assim. Ele tem 1 minuto e é uma banana. Aí tem alguma coisa se mexendo dentro dela. Aí sai uma aranha, cara. Eu não consegui dormir por 2 dias depois desse vídeo.
Mas essa banana é figurativa ou é literal?
É a fruta.
É uma banana live action, André.
Tá bom, tá. Só pra saber, né? Vai que, né? É isso aí, galera. Então, logo depois dos recadinhos, 2 minutinhos só, a gente já vai começar a falar sobre esses vídeos que estão aterrorizando a internet. antes de a gente começar esse episódio, é claro que eu vou dar aqui nossos recadinhos básicos. Primeiramente, que você compartilhe o nosso conteúdo, nossos podcasts, assine nossos posts e também acesse nosso site lá no mundofreak.com.br. Gostaria de avisar também que eu tô com consciência extrema relacionado aos ouvintes que estão com problemas com o feed. Eu estou estudando um pouco sobre tecnologia XML, eu não mudei muita coisa dos últimos episódios, só que o pessoal tá relatando, principalmente usuários do agregador de feed do Pocket Cast e do próprio iTunes, como exemplo, né, não vou saber de todos que estão tendo problema, que não estão conseguindo baixar, atualizar o último episódio. Então, caso você esteja escutando isso pelo site ou por outro agregador, entenda que a gente está trabalhando muito aí para todos vocês tiverem acesso a esse tipo de conteúdo. E que tenham paciência, porque, cara, feed é um negócio extremamente complicado e que eu tô até tirando umas dúvidas com o próprio Thiago Miro, que entende pra cacete disso, e a gente tá tentando chegar aí num denominador comum, e um dia a gente consegue, com certeza, com certeza. Então, fiquem pacientes. Qualquer coisa, continue escutando a gente pelo site ou baixem aí manualmente, né, pro celular de vocês, smartphone, e por aí vai, tá bom? Outro recadinho é nossas redes sociais. Todas as nossas redes sociais estão disponíveis no nosso site. Você vai lá na parte direita, logo na nossa sidebar, nossa barra lateral, vocês vão ver lá todos os ícones das redes sociais, Twitter, Facebook e até YouTube. Vocês sabiam que a gente já está lançando conteúdo em vídeo? Ele é um conteúdo um pouquinho diferente do que a gente tem aqui no Mundo Freak Confidencial. É um conteúdo com mais variedade. A gente está fazendo um hangout toda segunda-feira, nosso Freak Live Show, que está sendo comandado pelo Bob, que é excelente. Vez ou outra eu tô lá participando. Então, galera, vamos dar um prestígio ali. De qualquer forma, eu tô deixando também o vídeo de cada semana na nossa sidebar também, mas lembrem-se, assim é nosso canal, toda segunda-feira, a partir das 9 horas, pode atrasar 5, 10 minutinhos, mas não falta. Beleza, galera? Outra coisinha, pra você que quer financiar aí seu crowdfunding, pensa em fazer algum projeto de crowdfunding, fala com a gente, manda um e-mail pra gente, eu e a Ira, a gente tá aí trabalhando com isso, e caso você queira tirar algumas dúvidas, pedir umas dicas, ou até mesmo pedir ajuda, entre em contato com a gente que vamos conversar. Beleza? Qualquer coisa, contato @mundofreak.com.br. É isso. Vamos pro episódio. É isso aí, galera. Então, antes da gente começar, gostaria de pedir para que vocês que estão escutando a gente... É claro que se você estiver no trânsito, fica um pouquinho mais complicado. A gente também pede para que você não fique mexendo no celular no trânsito, por favor. Mas tente acompanhar esse podcast no computador, ou pelo menos assista vários desses vídeos. A gente vai deixar tudo aí linkado no post para vocês acompanharem a gente. Também para dar um clima, quem é usuário aí do WeCast também, ajuda a gente a montar aí a série de imagens, quem usa o WeCast. Que eu tô usando, fica até uma recomendaçãozinha bem bacana, que é um player de podcast aí que você pode... colocar imagem pelos trechos do programa, apesar de não ser vídeo, né? Mas pelo menos pra dar um clima. E é isso, galera. A maioria da trilha sonora desse podcast vai ser com certeza tirada desses vídeos, então, bom sono pra vocês.
Que desgraça, cara. A galera vai ouvir em posição fetal no cu da madrugada, vai ser lindo.
Cara, vai ser deliciosamente.
Eu desafio os ouvintes a apagar as luzes e acender uma vela e ficar só com essa vela.
Cara, ó. Eu quero o seguinte, eu quero que vocês mandem um vídeo ou uma foto de vocês no escuro, nas cobertas, escutando o Mundo Freak. Cara, se vocês conseguirem mandar pro nosso e-mail, sério, eu vou dar algum prêmio pra vocês, vou sortear algum prêmio aí pra vocês. Mas faz isso, quando estiver escutando esse podcast, tira uma foto de você no ambiente que você esteja, coloca, sei lá, menciona a gente, óbvio, né, e coloca hashtag MFC de madrugada, sei lá, madruga MFC,
né? Madruga, muito bom.
Cara, vou dar algum prêmio pra você, mas beleza, vamos lá.
We've seen how strange things can get at night. Well, things are about to get a whole lot stranger.
Vamos começar aqui o vídeo como primeiro, que, cara, esse é excelente primeiro, porque eu não acho ele exatamente assustador, só que no momento em que você para pra tentar analisar e procurar uma explicação, você não consegue. Isso é sensacional. A gente vai falar aqui do carro fantasma de Nova York em 2006. O que acontece, galera? Polícia de Nova York, aquela série de vídeos de perseguições, que isso é bem comum, né? Eu acho que lá deve ser alguma obrigação de lei a polícia ter isso nos carros, né? O que acontece? As perseguições, você tem aquela câmerazinha ali, que deve ser próxima do retrovisor, algo assim, que filma de dentro pra fora do carro na parte frontal. Então, uma perseguição policial, você consegue ver a filmagem, tipo uma GoPro pra carro, né? Sei lá, não sei se eu tô sendo muito detalhista.
É, na época desses vídeos, principalmente os mais antigos, devia ser uma câmera um pouquinho mais robusta, né? Porque filmava uma fitinha VHS rodando ali dentro, né? Aquelas mini VHS.
Com certeza, com certeza. Então, olha aí, ó. Uma perseguição, né? Contra um carro branco. Então tá o policial, o carro branco fez alguma coisa, enfim. Perseguição, né? É terça-feira à noite.
Assim, né? Mais um dia no escritório do policial.
Olha aí, ó. Após alguns minutos de esquiva da polícia, o carro branco vai em direção a uma cerca de tela. Então vocês têm, por exemplo, obviamente na parte meio que rodovia, né, estrada, aí você tem aí a perseguição ficar cada vez mais acirrada, o carro branco tá bem próximo do policial, o policial tá conseguindo chegar perto, aí de repente o cara dá aquela virada, entra no mato, em alguma ruazinha do mato, sabe, aquelas de terra, e de repente o que acontece? O carro branco, ao que dá a entender, simplesmente atravessa uma cerca de tela, cara, de metal. Só que não é tipo explode. Não, cara, simplesmente atravessa como se fosse realmente um carro fantasma. E é interessante porque, como a gente tá vendo de dentro do carro da polícia, o carro da polícia para e fica olhando o cara do outro lado da cerca indo embora. E você fica se perguntando, caraca, o que que aconteceu? E aí, vocês que viram esse vídeo, vocês têm alguma explicação pra isso, cara?
Cara, eu vi esse vídeo 100 vezes já. Eu tô aqui vendo em loop faz meia hora antes de começar a gravar. Pra tentar achar alguma explicação, cara. E não tem. Eu pensei, né? Primeiro assim, buraco. O carro passou por baixo da tela e apareceu do outro lado. Só que a polícia, o carro da polícia, vai e encosta na tela quase, cara. Ele vai até o mais próximo que dá. E não tem buraco nenhum. Eu pensei, ah, então ele saiu pela esquerda ou saiu pela direita. Mas não, cara. Tem tela pela esquerda e pela direita. Só se ele voou por cima, cara.
A única teoria que eu tenho, teoria bem, bem de longe, assim, porque realmente não tem como saber. O tempo que demora pro carro da polícia virar, né? Que quando ele vira, o carro já tinha feito a curva, e quando consegue visualizar novamente o carro que tá sendo perseguido, ele já tá do outro lado da tela, certo? A minha teoria é que essa tela talvez seja uma coisa solta, saca? Ela não tá presa realmente, talvez como se fosse uma rede de gol sem estar preso no chão, saca? Uhum. Então, sei lá, o carro com a velocidade que ele passou muito rápido ali, a tela fez aquela ondinha pra frente, voltou pra posição original e o carro da polícia parou pensando que era uma tela fixa ali, né? Mas é a única teoria, assim, que eu consigo imaginar que faria o cara parar. Mas realmente não dá pra saber.
Eu pensei nisso também, cara, mas a tela tinha que balançar, pelo menos, né?
Ela não tá balançando.
E o policial chega, ela tá parada, como se ela tivesse se distendida assim, como se ela tivesse fixa e presa. É muito bizarro.
É, não sei, porque, sei lá, às vezes sabe quando tá o portão tá meio torto e ele dá uma enroscada no chão?
Uhum.
Pode ser isso também, com a inércia do portão voltando, ele enrosca no chão e já fica travadinho como se fosse fixo, saca? Porque pela qualidade do vídeo não dá pra saber se é uma tela daquelas fininha que chacoalha mesmo, ou se é uma coisa mais dura,
sim,
assim, que quando voltou ficou fixo no chão. Só que realmente dá pra saber, cara.
Sim, mas mesmo se fosse uma tela extremamente rígida, se realmente tivesse um buraco e o carro tivesse, por exemplo, passado por cima, e aí ela retesou e voltou à posição normal, cara, ela vai balançar de alguma maneira. E o vídeo é tão rápido que realmente, como o Lucas tá falando, é muito difícil ter acontecido isso. Mas assim, pro cético que realmente não quiser acreditar nesse vídeo, ele pode ir pra essa teoria. Mas cara, ao ver o vídeo, dá pra ver claramente que é muito difícil ter acontecido. Principalmente que assim, é interessante porque o carro, por ele estar em uma estrada de terra, o carro branco levanta muita poeira. Só que você vê que ele não desvia do caminho. Não existe um momento em que a câmera, por exemplo, vai pra um lado e o carro vai pro outro e você não vê o que aconteceu. Não, você consegue ver de frente, vem a fumaça na sua cara, só que não oculta tudo, né? Você consegue ainda ver a luz do carro e simplesmente quando a fumaça meio que se assenta, né? Mas mesmo assim, ainda você vendo o carro se afastando, tá uma cerca na tua frente, aí tu pergunta, caralho, o que aconteceu, né?
É muito estranho, cara. É muito estranho mesmo. Esse vídeo, acho que a gente até chegou a comentar ele em algum Geekvox, não lembro qual. Mas, assim, ninguém chega a uma conclusão nele, cara. A não ser que os mais céticos mesmo, que não tende a formular nada, vai falar que é montagem e pronto. Só que não tem porquê, né? Porque isso aqui foi até parar num jornal, né? Do local e tal.
Sim. Aliás, o Lieutenant Wayne Dales, que é o cara que tava fazendo a perseguição, ele foi depois perguntado por gazetas, normal, né? De jornais que ficaram... Todo mundo ficou muito curioso e queria saber qual que era a resposta pra isso e foram perguntar pra ele. Ele falou que eles conseguiram prender o cara do carro, que ele era procurado em 3 estados e tinha roubado o carro pra fugir da polícia mesmo, que estavam encontrando ele. Mas quando o cara foi preso e entrevistaram ele, ele falou que ele não lembra de grade nenhuma, cara.
Caraca, mano. Parecia estar meio descompensado, né? Pelas curvas, o zigue-zague nada a ver que ele tava fazendo. Não parecia zigue-zague pra despistar, parecia zigue-zague de quem tá maluco mesmo, drogado, sei lá. Meio estranho.
Ou muito nervoso, né? Não tá nervoso,
perdendo o controle.
Escapar, né? Não, sabe o que é interessante? Se vocês gostam de Harry Potter, por exemplo, você vai ter umas explicações de como que os bruxos conseguem se esconder dos trouxas. E é interessante porque tem aquele primeiro filme em que tem aquela famosa cena da plataforma 9¾. Né? Em que ele simplesmente atravessa o muro. Parece muito isso, né? Tipo, é um glitch, né? Eu tava lendo aqui os comentários do YouTube, alguém fala, não, o carro encontrou um glitch na Matrix, né?
É, tipo aqui, a primeira coisa que eu pensei.
Aqueles do Super Mario 64, sabe? Que tem um monte que você passa pela parede.
Sim, sim.
Nossa, no Sonic tinha um monte de vida escondida atravessando a parede, cara. Era especialista em achar.
Mas sim. Isso é um glitch da vida real, essa porra, cara.
Com certeza, com certeza. Agora a gente vai falar de um vídeo que ele é muito famoso na internet, principalmente pra quem é fã de cinema. Ele não é, na verdade, um vídeo no YouTube, só que eu acho que por causa dessa cultura de vídeo pela internet, ele acabou se popularizando demais, porque ao invés do cara, pra testar aquilo, ter que ir lá na Americanas e comprar a porcaria de um DVD, ele pode simplesmente usar no YouTube e realmente atestar, ou não, né, atestar veracidade, a gente não sabe ainda. Mas a gente vai falar sobre o Munchkin Pendurado, que é o seguinte, essa lenda urbana, ela é bem famosa pros cinéfilos, principalmente pra galera que curte o Mágico de Oz. E, provavelmente, ao falar isso, acho que a maioria das pessoas se lembraram ou se lembram do que eu tô falando. Que é o quê? Em teoria, né, no filme original, antes da remasterização em DVD, existe uma cena no Mágico de Oz que a gente vai deixar, novamente, se alientando todo esse vídeo que a gente tá comentando, a gente vai deixar aí no post. Eu vou deixar, nesse caso, além do vídeo original, a gente vai deixar também o vídeo da remasterização em DVD, que é diferente. Mas vamos lá. Em teoria, durante uma das cenas, lá no fundo da cena, no background, né, no plano de fundo da cena, onde tem aquelas árvores, dá pra ver claramente um bicho pendurado, que ao que dá a entender, parece que alguém tivesse se enforcado no fundo do set.
Sim, é bem tenso essa porra.
Imagina, você que é fã de Mágico de Oz, de repente você vê essa cena e você nunca mais consegue ver esse filme de outra maneira, cara.
Não consegue desver, né?
Aí tem essa cena, cara, e você já assistiu essa cena tantas vezes que no momento que ela começa, você fica sério, sombrio. E, cara, é interessante porque eu tento sempre dar um veredito lógico pras coisas, né? E não porque isso não seja lógico, né? Nada sobrenatural, mas é extremamente sombrio, né? Então você vê, ao que dá a entender, muitos falam que é o Munchkin. Munchkin é um dos personagens, né? Uma das criaturas que estão dentro do livro do Mágico de Oz, e eles também estão no filme, né? E um dos atores que interpretam esses bichos, ao que dá a entender, se matou. né? É o que as pessoas especulam, porque lá no fundo da cena você tem, e você consegue ver claramente que existe ali uma figura, um objeto que lembra muito um corpo, e ele tá pendurado, porque você consegue ver ele balançando de um lado ao outro bem levemente, e dá pra ver claramente que ele tá pendurado por uma corda na altura do pescoço, cara. É muito bizarro.
É, tem uma coisa que contribui, não só pra esse vídeo, mas pra maioria dos vídeos bizarros que tem na internet, que é a qualidade de VHS da parada, que é um negócio que, sei lá, acho que mexe com algum córtex, alguma coisa do cérebro, que sempre deixa a coisa mais bizarra do que aparenta ser. Tanto que, inclusive, fica uma dica aí pra quem gosta de filme de terror, o pessoal do Mundo Freak deve adorar, né, os ouvintes.
Como não?
Tem um filme que chama realmente VHS. E tem o VHS 2, e eles, inclusive, citam no filme essa questão dos megahertz que o VHS transmite, isso é uma coisa que mexe com o seu cérebro e deixa você propenso à alucinação e o cara é a 4.
Caralho!
É, mas é. E esse Mágico de Oz é dessa época maldita, né, cara? Que tudo é meio com resolução baixa e tal, e com uma atualização de frame meio estranha. E, cara, realmente, tem na internet tem os caras tentando desprovar e os caras tentando provar que esse cara se enforcando no vídeo é real, né?
A internet das mil tretas, né, cara?
Exato, cara.
Mas eu acho que a mais do que a qualidade do VHS, o que contribui mais pra essa lenda urbana é o fato de que os VHS que tinham esse Munchkin pendurado sumiram, não é que sumiram, eles pararam de ser fabricados, pararam de ser vendidos e foi mudado no DVD, na hora de passar pro DVD, né?
Sim, você parou de encontrar, né, esse original, até porque também depois que a TV começou a passar, depois dessa época, eles obviamente passavam o remasterizado, não passavam. Até porque, assim, além, é claro, de alguém ter se suicidado na porra do filme, você tem a questão de que a qualidade é melhor do remasterizado, etc, né? Então realmente deve ter ficado raro, né?
Sim, sim.
Sim, mas na versão do DVD, eles substituíram a parte de trás, o fundo de tela, que era o cara do Munchkin se balançando de pendurado, por um pássaro, cara. Então, eles perceberam que tinha alguma coisa errada e eles fizeram uma correção. Eles estão tentando esconder alguma coisa. Talvez então, só estejam tentando acalmar a polêmica ou diminuir o estranho, sim. Mas eles tentaram esconder alguma coisa. Acho que isso que alimenta a curiosidade da galera de tentar descobrir, né?
O que eu entendi dessa história foi diferente. É que existia a primeira versão zona, os primeiros VHS, eles tinham o pássaro, daí depois saíram alguns VHS com o Mantic pendurado, com o cara se matando, e depois sumiram esses VHS porque a galera cética principalmente fala que provavelmente é porque foram algumas cópias que alguém fez com a montagem e depois de um tempo sumiram e viraram raridade essas cópias. E depois, no DVD, eles fizeram a remasterização em cima do antigão que tinha o pássaro, entendeu? Isso foi o que eu entendi.
A versão do Munchkins é do 50º aniversário em versão VHS. Foi nessa que saiu. Mas depois, então, na versão de comemoração de DVD, nas próximas, já voltou a ser o normal de novo, entendeu?
Então, é aí que dizem que alguém, quando foram fazer essa versão aí especial, alguém transformou isso num hoax. Essa é a versão cética da coisa. Só que sempre fica aquela pulga atrás da orelha, né? Se realmente uma teoria da conspiração pra apagar uma cena bizarra, que teoricamente é um filme infantil, né? Tem um cara se matando lá. Isso não é incomum passar coisa despercebida, saca?
E não é incomum hoax em coisas da Disney, cara. Já tem um monte de piroca escondido em filme da pequena. Mas é verdade, cara. No filme da Pequena Sereia tem uma torre, que é uma piroca gigante.
Sim.
No filme do Rei Leão, uma fumaça faz a palavra sexo.
Não.
Mas tem hoax.
É verdade, cara. É verdade.
Não. O do Rei. Assim, o dos outros, eu atesto que poderia ser um animador filha da mãe. Por exemplo, naquele do Bernardo e Bianca, você tem literalmente a foto de uma mulher pelada em uma da janela. Isso é verdade, é frame. Mas o do Rei Leão, na verdade, é porque não é sex, é de SFX, que era como se fosse uma assinatura lá do estúdio.
De efeito
sonoro, etc. Mas assim, de resto eu atesto, verdade. É, tem umas pirocas doidas lá.
Cara, não acredito, você acabou de destruir uma lenda urbana que eu gostava tanto.
Mas da Pequena Sereia é fato, tipo.
É, a piroca.
Da Pequena Sereia é, cara.
Assim, o do castelo, que seria, né? É, assim, não dá pra testar porque é algo que lembra, né? Bastante, mas...
Ah, cara, pode é uma falar piroca, cara.
Mas, por
é
exemplo, piroca. Tem a cena do padre, né? A cena do padre em que tá casando a Ariel e o príncipe lá, dá pra ver claramente o padre de Pio Pio Duro, cara. De barraca armada.
Opa! É. Um abraço pra Igreja Católica. Devidamente lembrada.
É, vamos lá.
Ó, só pra concluir, eu fico com essa versão aí, que alguém, né, quando foi fazer essa revisão de aniversário, deu uma zoada aí, aprendeu a fazer uns efeitos especiais, na época lá, tipo, o VHS ele ajudava, né, porque não tem resolução. Hoje em dia não dá pra você fazer isso num Blu-ray, né, qualquer zoeirinha dessa não passa despercebido.
Cara, o que eu acho é o seguinte, cara, assim, essa versão, ela que você tá supondo, eu acho bem interessante, Doug, só que é o seguinte, cara, se realmente isso foi apenas em algumas fitas ou alguns DVDs específicos, era pra ter mais comum aí no YouTube a imagem original, original mesmo, né? E o que você encontra aí é só a da Lenda Urbana, né?
É só a versão DVD, né?
Então, é só a versão DVD e a da Lenda Urbana. Por que que não tem a versão original, original? Até Star Wars você tem, né? Do original, original, original.
Isso a gente resolve indo num sebo ali na Liberdade. Certeza que a gente acha essa versão primeirona, cara. Certeza, porque lá tem...
Desafio
tudo.
Pros ouvintes, cara. Alugar um Rei Leão original, original, original.
E é, Rei Leão não. O Mágico de Oz.
Rei Leão não, desculpa, ó, Mágico de Oz.
O Lucas, ele tá no Rei Leão, cara. Ele tá muito abalado.
Cara, é que você não desconstruiu pra mim, cara. Não vou, cara.
Mas é, fica o desafio aí, cara. Vai num sebo, acha um Mágico de Oz originalzaço que contenha o pássaro em VHS. Essa é a ideia. Tem que ter o pássaro e ser em VHS. Que daí dá pano pra manga dessa desconstrução aí do mito.
Sim, com certeza. E aí, galera, o que vocês acham?
Cara, isso é uma piada. Puta piada de mau gosto, hein, cara. Suicídio não é uma parada legal pra brincar. Me dá calafrio só de pensar, cara. Mas se alguma coisa, alguém que tentou se matar, cara, que lugar pra você tentar? No meio da gravação, cara?
Ah, cara, mas é da mesma galera que se joga no metrô, cara. Que é bem comum, né? Tipo, ele tentando ali chamar a atenção pra si, né, pra um último ato seu.
Olha o que vocês fizeram, sociedade.
Exatamente, cara.
Ah, mas aí, por que que ele não faz bem no meio da parada, estatelado na frente, assim? Por que que ele deixou lá no fundo?
É que, porra, é difícil você atuar com o corpo na tua frente, né, Lucas?
Acho também. Eu acho que a ideia dele era realmente ficar de easter egg.
Preso na eternidade.
Não, é, então...
Eu vou ser um easter egg pra sempre.
Era isso que eu tava tentando saber. Não que eles vão gravar o corpo balançando no meio do negócio. Mas porque ele não chamou atenção de parar as gravações, assim, sabe? Ele ficou marcado ali atrás. Ninguém percebeu que ele tava balançando ali atrás. O negócio foi produzido, foi vendido e ficou, cara.
Beleza, vamos então pro próximo, galera. Próximo vídeo, eu já peço desculpas, de verdade.
É um vacilo, cara.
É, porque é o tipo de quem não conhece não deveria conhecer, essa é a ideia. Pessoas que conhecem esse vídeo foram amaldiçoadas por um link.
Cara, a gente vai falar daqui do Obedece à Lamorça, mas eu tô fazendo isso muito contrariado, cara. Mas na verdade tô fazendo só porque muitos ouvintes pediram. Mas cara, não, né?
Eu acho que a gente já pode pular pro outro.
Não, sério, vamos pular.
Não, eu quero falar desse vídeo. Eu quero falar dele, falar. Porque assim, o Obedece à Lamorça, ele é dois vídeos em um, né? Ele começa com um vortex, uma cara 3D, um vortex maluco, uma coisa completamente computadorizada. Aí ele corta pra um vídeo de uma garota claramente com deficiência e o vídeo aceleradinho, assim, sabe? Fazendo piada com a garota, que eu acho uma mancada muito, muito grande. Mas ao mesmo tempo que eu acho uma mancada, os takes, cara, e os zooms e a garota, tudo é de uma forma que te causa um distúrbio tão grande, cara, me faz passar mal, cara. Esse vídeo eu quase não acabo ele. Mas
é,
bem no final...
É tudo feito pra te deixar na merda, né?
É, ele é feito pra bad vibe. Aí no final aparece uma morsa e acaba o efeito. Porque é muito galhofa, cara.
Ai, cara, é a prática no hard do nonsense, é esse vídeo. Né?
Acho que se ele não tivesse o começo e o final, que é o computadorizado e uma morsa gigante no, do nada, eu acho que ele seria muito mais assustador, sabe? Eu acho que dá uma estragada nele.
É, então, sei lá, cara, é que esses dois elementos, no começo e no final, eles dão o contexto da cabeça perturbada que é a de quem editou esse vídeo. Então, além das imagens e do som maldito que te deixa retardado, você imaginar a cabeça do indivíduo que editou isso aqui, que não devia estar muito legal, ajuda no contexto, né? De deixar você na merda. Você fala, caraca, o mundo tá tão cagado que tem pessoas nesse nível fazendo esse tipo de maluquice, né, cara?
Cara, acho que a gente já tá dando tempo demais pra esse vídeo, cara. Eu tô muito chateado.
É, esse é o vídeo que não tem muito o que falar. É só jogar o link aí e pedir pro cara assistir por conta e risco. Exatamente isso, né, cara?
Cara, obedeçam lá, morsa, cara.
Se um dia uma morsa falar com você, obedece.
Obedece, cara.
Senão eu vou mostrar esse vídeo. Vamos lá, então, galera.
Filming today, making him the first to visit in preparation for the 2008 general election. Republican President Jackson...
É isso, galera, mais um vídeo aqui. E assim, na verdade, a gente vai falar de uma série de vídeos que, além de bizarros, eles são extremamente legais, cara. Porque é muito anárquico e tudo que é anárquico, eu acho... Eu sou fã do que é anárquico. Mas assim, cara, alguns deles dão uma arrepiada. Vamos falar aqui do Wyoming Incident. É assim que se fala?
Como é que fala, Andrei?
Eu não sei. Ah, você vai me zoar não, filho da mãe. Só eu posso usar o Rafael aqui.
Puxa seu sotaque redneck, Wyoming.
Wyoming Incident.
Wyoming.
É o quê? Você vai me deixar sem saber mesmo, de verdade.
Não, é assim
o
mesmo.
É Wyoming?
Eu pensei que eu tivesse errado, caralho.
Ah, não. Só tava bizarro mesmo.
Vamos lá, então. Que, na verdade, o que acontece, gente? Wyoming é uma cidade e é um caso pouco...
Estado.
Calma, que vocês não deixaram uma cidade de... Mentira, não tenho o que consertar aqui. É um estado que, na verdade, foi um caso, né? Um incidente, né? Ou então, Wyoming hijacking. O que seria hijack, ô Lucas?
Hijacking é você tomar o controle de algo que não é seu. Antigamente não tinha a palavra hacking ainda, porque não tinha muito computador, né? Então as pessoas usavam hijacking. Acho que a palavra hacking deve ter vindo de hijacking.
Né? Provavelmente hacking vem de hijacking.
Ou os dois vêm da mesma fonte, né?
Exato.
Mas ele significa tomar controle. Você pode hijack a car, an airplane. Qualquer coisa que você tome controle dela é hijacking.
Olha aí, ó. Mas o que aconteceu? Um hacker teria conseguido interromper transmissões de um canal de programação local no condado de Niobrara. Como é que é isso aqui mesmo?
Eu fui buscar no Google como é que fala isso, que eu não sabia. É Niobrara.
Niobrara. No Wyoming. Caralho. Nos Estados Unidos. E o que aconteceu, né? Alguém, né, invadiu essa transmissão e colocou um vídeo no lugar. E o vídeo continha inúmeras... Cara, assiste o vídeo, vai estar aí no link. Que, cara, são rostos e mensagens e posições de câmera. E você imagina, cara, tá você aí... Esse incidente é de quanto tempo? Qual o ano? Vocês sabem?
1987.
87, sim. Olha aí, ó. Então, galera, vídeo de 87, daí tu não imagina. Tu não conhece nada de computador, não sabe o que é hack, não sabe porra nenhuma. Tu tá lá vendo Datena. Tá vendo Datena na tua TV. De repente, começa a chuviscar a imagem da TV, aí começa a aparecer um bando de mensagem estranha. Olha o estilo de mensagem. Você vai ver várias coisas, né? Por favor, Lucas, me ajuda com essas traduções aqui.
Tá difícil, hein? As mensagens são... O que se esconde atrás da sua mente? Você vai perder tudo.
O que você odeia?
O que você odeia? Você não pode se esconder pra sempre. Elas são mensagens de bad, cara. Elas são mensagens pra acordar o seu pensamento crítico de bad, de te deixar ruim, sabe?
O que você esconde na sua mente? A gente já viu... Inclusive tem umas mensagens aí meio de... A gente sabe, a gente tá te olhando, sabe, do Big Brother. Uma sequência que é, o que você esconde na sua mente? A gente já sabe, a gente já viu, sabe? É
uma, existe uma... verdade na ficção?
É, então, é meio tenso assim, cara. E eles usam de vírgula, né? Uma mensagem fixa que é um número maldito, o número da besta aqui, 333-333-333. Inclusive a forma mais fácil de achar na internet é assim. We present a special presentation, né?
Nós estamos na sua porta. Oh, cara, essa, nossa senhora, essa me deixaria... Se eu estivesse em casa em 1987...
Sozinho.
E a TV tá dizendo que tá na minha porta, cara. Puta que pariu.
You cannot hide forever. Você não pode esconder pra sempre. Olha o nível das paradas. Isso intercalando...
Você está perdido no seu caminho, cara. Nossa senhora.
Agora, botando no contexto. Imagina você tá lá no finalzinho da tarde, numa época que não era muito globalizada, poucas pessoas tinham TV, né? Não devia ser uma época que todo mundo tinha TV, igual hoje, comunicação a rodo. Tá lá aquele jornal que o pessoal devia assistir religiosamente. Do nada... Entra essas mensagens malucas, você olha pros seus familiares sem entender porra nenhuma, né, cara? Falando, fudeu, vai estourar uma bomba nuclear aqui, Deus tá voltando, Jesus tá voltando, alguma coisa desse tipo,
e
saca?
Eu não vou dizer que é uma conspiração ou nada desse tipo, mas eu vou deixar aqui uma pista de que tem a ver com conceitos maçônicos, pode ser?
Eita!
Vai dar polêmica. Quando ela vai trocar essa apresentação que ele colocou, vai trocar entre um slide e outro, aparece uma tela branca com várias mensagens escrito uma apresentação em especial, 333-333-333. Serão três grupos de três de três. Seria a terceira trinca, que é um conceito famoso na maçonaria. Quem conhece vai saber do que eu tô falando.
O triângulo, a pirâmide, a...
três trincas de três. São três trincas de trincas de três. É, são as três trindades.
Nossa.
É um conceito famoso da maçonaria. Então, esse cara, que ele queria deixar umas mensagens subliminares escondidas ali no canto. Será que era uma mensagem pra alguém? Será que isso é um código? Ele tá tentando falar com uma pessoa em específico?
Isso tem cara de recrutamento pra mim, cara.
Cara, é interessante porque o que mais deixa de bizarro é que o vídeo, além de conhecido, né, o que é conhecido dele pela região é que dos poucos moradores que assistiram essa mensagem por um longo período de tempo, é falado que eles tiveram vários sintomas relacionados a vômito, alucinação, dores de cabeça. Alguns acreditavam que era paranormal, mas especialistas determinaram que a causa dessas aflições era uma frequência que foi utilizada ao longo da transmissão, né? Então seria uma transmissão de 17 a 19 Hz, né? Que seja uma...
Nada que Pokémon não tenha feito também, né?
é a mesma pegada do VHS que eu te falei, que eles têm essa frequência baixa que o cérebro dá um piripaque se você ficar assistindo em looping, cara. Tanto pra áudio, tem alucinação com áudio, o...
iDozer.
É, o, não sei se o Lucas já ouviu falar, mas tem uma droga que o pessoal fala que é na base do áudio, é um som numa frequência certa que ativa umas áreas do seu cérebro lá que te dá alucinação.
É o iDozer, né? É o iDozer mesmo. Mas não funciona não, não funciona não.
Olha aí.
Quer dizer... Não, não, que eu tenho tentado...
Na sua loja de homeopatia da sua esquina.
Vamos lá, cara. Mas assim, não vamos terminar por esse não, além de vocês já terem assistido. Vamos falar de outros casos de hijacking, né? Bizarros. Teve um que aconteceu em 87 também. Olha só que coincidência. Seria o caso do Max Headroom. Em 22 de novembro, um homem não identificado usando uma máscara de Max Headroom...
Deixa eu fazer um parênteses aqui, cara. Max Headroom, ele é um personagem de TV britânico, que falava umas coisas meio malucas, que era tipo comédia britânica engraçada, assim. Mas ele é um personagem animado, assim, sabe? Ele era um personagem de boas. E usar a máscara do Max Headroom já quer dizer que você tá tentando...
Deturpar, né?
É, deturpar a imagem clássica da TV britânica, já é específico nesse ponto.
Então, né, cara? O que aconteceu, né? Acabou interceptando os sinais dessas duas estações de televisão em Chicago. A estação independente do WGN-TV, agora afiliado ao CW, que provavelmente deve ser o...
É Chicago Warner Broadcast.
Ah, sim, Chicago Warner, né? De propriedade da Tribune Company, foi hackeado primeiro e durante o relatório de esportes no noticiário das 9 da noite. Cara, 9 da noite é prime time, cara. É coisa de audiência, né, cara?
Tava lá o cara falando de NFL e de repente corta hijacking.
Exatamente. Foram 25 segundos segundos de putaria, cara, desenfreada. Depois foi logo pra estação WTTW com o mesmo homem.
É, PBS, cara, é Public Broadcast Station. A PBS é como se fosse o canal, é a Globo, é o canal mais famoso de TV aberta americano.
Olha aí. Ele profere declarações conturbadas antes de deixar as calças caírem. E depois é... E cara, tô falando sério, isso aconteceu. E depois é espancado com mata-mosca no bumbum antes que a tela fique toda preta por uma segunda pessoa que parece ser uma mulher, né? E essa segunda interceptação correu por volta das 11 horas durante um episódio de Doctor Who intitulado Horror the Fang Rock e durou cerca de 90 segundos. Até hoje, nenhum dos indivíduos responsáveis pela intrusão foram identificados e este incidente chamou a atenção do CBS Evening News no dia seguinte e foi falado em todo o país. E cara, você imagina o horror que é, tipo, essas pessoas podendo ter esse poder de hackear a TV, é transmitir pra todo o país e não ser encontrado, cara. E isso dá uma questão de teoria da conspiração muito foda.
Isso deixa a galera da mídia empolvorosa, né? Os caras devem ficar malucos, porque não, o país qualquer inteiro, momento...
É. Especialmente porque é algo que tem alcance no país inteiro, né? Tem um negócio aqui nos Estados Unidos que funciona assim. É o sistema de mensagens de alerta. Todas as televisões, todas as estações de rádio e TV, elas têm esse sistema de mensagem de alerta que ele entra no ar em caso tenha um furacão, um terremoto ou algum ataque, né, aqui no país. Então, se a sua cidade tá com ameaça de furacão, para a transmissão e entra uma mensagem de alerta. E se for mensagem de guerra, entra o presidente falando. Então, era muito famoso eles usarem esse sistema de mensagem de alerta para tomar conta das estações. Então, nessa época que tava fazendo a transição de tudo que era maquinário analógico para eletrônico na televisão...
O sistema tava vulnerável, né?
Isso. Os novos sistemas eletrônicos de computador que as estações usavam, eles não tinham defesa contra esses hijackings. Então, quem manjava da coisa, quem trabalhava na área, sabia fácil como entrar, só não fazia porque é fácil descobrir quem é. A menos se você estiver usando uma máscara e seja espancado por um mata-moscas.
Cara, esse cara, ele foi um grande troll, né? Pensa, os britânicos já são todos certinhos, né, cara? Imagina o choque que não foi pra eles quando isso aconteceu.
Eu achei engraçado isso de usar a máscara de um personagem famoso britão, mas a mensagem ter sido difamada em Chicago e pelos Estados Unidos. Porque se ele escolheu uma máscara pra colocar, ele tá passando uma mensagem com isso. Por que escolher um personagem britão pra passar uma mensagem nos Estados Unidos?
Fica a pergunta, né? Ouvintes.
Eu acho que é só essa pergunta que deixa no ar também, né, cara?
Por que ser espancado por um mata-moscas? Eu fiquei muito... Cara, um mata-moscas, cara? Por quê?
A parte do mata-moscas parece os intervalos do comercial da MTV da década de 90, cara.
Só falta sair MTV na bunda dele, né?
Exatamente. Vim crescendo assim na tela o MTV.
Vamos falar então do próximo, que é o caso do Southern Television Broadcasting Interruption in Virilion. Olha aí o meu inglês.
Vou corrigir você, cara. Virilion é o nome que a galera tá dando pro personagem que invadiu. A hora que você ler, vai entender, mas acho melhor deixar só Southern Television Broadcast Interruption.
Southern Television Broadcast Interruption, né? Que aconteceu em 77, cara. Apesar de eu achar uma bobagem, eu não posso falar que esse vídeo, cara, ele mexe com as pessoas, cara. Porque o áudio é aquela coisa realmente do áudio ruim, da frequência baixa, tem aquela voz bizarra falando com você, cara. Isso dá medo. O que aconteceu? Essa mensagem de 77, ela, em teoria, supostamente teria vindo do espaço e foi transmitida durante um boletim de notícias da Southern Television do Reino Unido, né? E a intrusão não afetou o sinal de vídeo, mas substituiu o áudio do programa com advertências quanto ao destino da raça humana e um desastre. Mas nenhum dos indivíduos responsáveis por essa intrusão foram identificados. E o discurso tem mais ou menos 6 minutos, o que é tempo pra caramba, até mesmo pra um hijacking, e nele o anunciante afirma ser um representante de uma associação intergaláctica. Vocês estão reconhecendo alguma coisa disso, ouvinte?
Isso daí tem cara de Guerra dos Mundos?
Asta, fale conosco, por favor.
Não, eu quis trazer um pouco de esperança pra esse tópico, cara. Vamos falar de Asta Sheeran aqui, pelo amor de Deus.
Mas o pior que é, cara, o pior que tem pedaços do diálogo dele que você não consegue diferir se ele tá falando... O áudio é bem zoado, mas tem pedaços do áudio que, se você prestar atenção, parece que ele tá falando de Asta, cara.
Com certeza, cara.
Com certeza.
O cara que fala, ele se identifica, ele fala o nome dele, mas a galera não consegue identificar direito o que ele tá falando. Alguns acham que é Gillion, outros acham que é Virilion, outros acham que é Astirion, e ninguém consegue entender direito como falar o nome desse cara.
Sim.
Mas eu acho muito, muito engraçado as quotes que dá pra você ouvir bem, que é: as armas do mal devem ser removidas e você tem pouco tempo para aprender a viver juntos em paz. Cara, é uma ameaça.
Não, até mais do que... Lembrou também aquele filme do O Dia em que a Terra Parou, cara. Lembra muito esse tipo de mensagem. E, cara, sério, Guilherme, coloca aí um pouquinho do trechinho do áudio. Coloca aí uns 20, 30 segundinhos.
This is the voice of Alar, representative of the Ashton Galactic Commander, speaking to you. For many years, you have seen us as knights and servants. We speak to you now to say the same as we have done to your brothers and sisters all over this, your planet Earth.
É sensacional, cara, é sensacional mesmo, porque essa é a ideia do central do filme, né? Os alienígenas cansaram de esperar a gente tomar jeito e vieram destruir a raça humana antes que a raça humana destrua a Terra. Isso é um conceito maneiro.
Cara, 77... É a Guerra do Vietnã ou da Coreia, 77? 77 era uma época perturbada, é no meio da Guerra Fria, e tem várias guerras acontecendo pelo mundo, outras que acabaram de acabar, outras começando. Mas acho que o mais interessante disso não é que a mensagem bate muito bem com o contexto social. É que em 77 não tinham os instrumentos digitais pra você invadir, que a gente tava falando do outro que é em 87. Em 77, a galera que investigou isso depois acha que o hijacking ele veio através das ondas da transmissão de televisão, porque são duas ondas separadas, né? Quando a televisão antiga fazia transmissão, eram ondas específicas para a imagem e ondas específicas para o som. E ele acha que o hijacking foi, de alguma forma, bloqueou o som que a estação de TV estava mandando e colocou só o som do hacker, entendeu?
Sim, sim. Faz sentido.
Então é um hijacking muito mais difícil de fazer. É um hijacking muito mais técnico, muito mais habilidoso.
Que vem de uma tecnologia que não existia na época, ou que era muito difícil, sei lá, de conseguir.
Eu não quero dizer
Ashton. Ah, não.
Alienígenas.
I don't mean aliens, but, you know.
Nunca se sabe, cara. Você fica zoando, Andrei, você que é descrente, aí você vai chegar, você vai, sei lá, ser abduzido e vai ser igual aquele vídeo do Porta dos Fundos, sabe? Do deus da Polinésia. Vai ser exatamente a mesma coisa, cara. Vai ser um Grey que vai te abduzir.
Tá bom.
Vai te contar toda a história do Ashton.
Tá bom, cara. Tá bom, beleza. Ah.
O Grey é tipo um cachorrinho de estimação do Ashton, você vai ver.
Entendi. A gente vai falar agora do Swedish Rhapsody.
Falou certinho! Olha.
Da Rapsódia Suíça.
Sueca.
Sueca, olha aí, ó. Eu tenho que sempre lembrar, Suíça é chocolate, Sueca é dos vídeos... Deixa eu falar. No ápice da Guerra Fria, os amantes de rádio em todo mundo começaram a notar uma transmissão bizarra, né? Transmissões, na verdade, né? E a maioria são contagens de números e letras que se repetem, que na verdade mostra essa contagem, né? Alguns números. E muitos radioamadores concluíram que a transmissão estava sendo usada para enviar mensagens codificadas através de longas distâncias. E eles, sendo atraídos pela curiosidade, esses entusiastas começaram a colecionar e catalogar estações fantasmas e dar apelido a elas, né? Tem a Nancy Adams Susan, The Lincolnshire Poacher, ou The Gong Station Gong, e o Aiken Fernandes criou o projeto Conet, um arquivo abrangente do fenômeno de emissoras de números. Ela diz que esse sistema é completamente seguro porque as mensagens não podem ser rastreadas, né? E o destinatário pode ser qualquer lugar. É fácil, por exemplo, passar uma mensagem para um espião em outro país, país de forma segura. Basta ele ter um rádio apenas. O recipiente da mensagem sabe onde sintonizar e quando. Mas, diferente da maioria das transmissões, a Rapsódia sueca ficou conhecida por ser completamente assustadora e causar mal-estar a quem escutava, porque ela tocava uma música de um caminhão de sorvete, seguida de uma mensagem de uma criança pedindo socorro em sueco. Caraca, hein?
Sarro. Muito sinistro, cara.
É como se a criança tivesse sido raptada? É essa a pegada? E, tipo, sei lá, pedindo...
Pelo caminhão do sorvete, olha aí.
Aí que tá. Essas estações de número, elas são famosas, elas são conhecidas, mas elas já são bizarras porque ninguém consegue saber onde elas ficam. Você, usando o rádio amador, consegue achar as frequências delas no rádio certinho, mas ninguém consegue rastrear e descobrir de onde vem essas transmissões. E elas estão desde a Guerra Fria tocando em loop, e ninguém sabe por quê, nem de onde. E os entusiastas, né, eles ficam procurando, caçando, catalogando, e vendo se elas mudam. E vira e volta, de 5 a 10 anos, alguma estação muda o número, ou muda o código que ela tá falando.
Eita, então tem alguém vivo mexendo nessas paradas aí, né?
Tem. A Lincoln Sharpoacher é uma que, do nada, assim, por uma vez só, apareceu uma mulher pedindo socorro, falando, pelo amor de Deus, me tirem daqui, sumiu e voltou a transmissão normal dela. A da Rapsódia sueca, ela é bizarro do bizarro. Além dela ser uma dessas estações que ninguém sabe onde fica, né? E tá tocando já faz décadas, ela é a musiquinha do caminhão de sorvete e, de repente, uma criança pedindo socorro, cara. Não pode ser um código isso, é muito bizarro.
Isso dá medo, cara, isso dá medo, porque parece que tem uma sociedade secreta fazendo merda e mandando isso via rádio pra quem, né? E por quê?
Por que alguém colocaria isso via rádio, né, cara? Imagina você, assim, na calada da noite, no quarto, sintonizando o seu rádio amador, tentando achar a estação de rádio, e de repente tu ouve uma criança em sueco pedindo socorro.
Né, cara?
Normal, ué. Toda segunda, você... né?
Eu não acredito em fantasma. Eu não acredito em fantasma. Mas se fantasmas existissem e eles quiserem se comunicar, eu acho que essa seria uma maneira, uma maneiríssima de fazer isso, cara. Ia deixar todo mundo com muito cagaço.
Por sabe, rádio.
O já perdeu a graça, ninguém mais se assusta quando você faz bu.
Então, mas onda de rádio é uma coisa bem maluca, assim, porque ela não cessa, né? Você capta, ela fica vagando, vai pro espaço, do espaço vai forever, né? Tipo...
Não, forever não. Tem um momento de que não tem mais como, né? Deve perder energia.
É, então. ela vai se perdendo, ela vai se perdendo.
Ela vai sumindo.
Ela vai se expandindo até que ela se torna tão, tão rarefeita que você não consegue mais captar ela. E se a criança tá tentando se comunicar com Ashta?
Tá bom, cara.
Não, cara, mas é bizarro. Fica aí o link, quem quiser ouvir o áudio dela. É muito... Eu acho me deixa mais desconfortável do que o Obedece Lamorça, na moral.
Ah, claro, né, cara? É bem, bem bizarro mesmo.
Porque tu vê o Lamorça e você sabe que é editado. A pessoa que fez queria passar essa impressão. Mas tu escuta essa criança pedindo socorro, parece que é muito de verdade. Parece que ela realmente tava em perigo, sabe?
Ela tava em perigo de verdade, né? Mesmo porque criança atuar... Não é a mesma coisa, né? Ainda mais nessa época. É vídeo pra te deixar na merda, né? Mais um áudio pra te deixar na merda.
É pra isso que serve esse episódio hoje.
Vem em sequência aí, a morsa. Só vídeo gostoso pra você assistir no celular, assim, no meio da madrugada, enquanto ouve o programa.
Eu recomendo ver Procurando Nemo depois desse episódio.
E você ainda vai ver umas coisas estranhas.
Disney, né?
Seu cérebro vai estar propenso a ver coisas estranhas Procurando Nemo depois disso.
Cara, eu estou abismado com alguns vídeos que eu tô vendo aqui, cara. Eu estou muito chateado com a vida, cara.
O foda é que o YouTube, ele vai te dando de sugestão um vídeo merda atrás do outro, né? Quando você
não dê joinha em nenhum, cara. Não dê joinha em nenhum. Vem uma enxurrada depois.
Ende.
Então, agora a gente vai falar, na verdade, de um cara chamado Benjamin Bennett. E, cara, não tem descrição, não tem nada. Só tem vídeo de 4 horas. Aí eu tô imaginando, tipo, ah, esse maluco mongoloide, ele deve ter gravado há muito tempo. Aí o último vídeo foi transmitido ao vivo há 8 horas atrás.
Todos são. Já são 172 vídeos. E os vídeos, eles são transmitidos na live, no YouTube Live. Então você pode pegar ele enquanto ele tá transmitindo. Eu já vi vivo dele transmitindo ao vivo. E ele os vídeos dele duram 4 horas cada. E são todos exatamente a mesma coisa. Ele senta de pernas cruzadas, perninhas de índio, olha pra câmera, de frente assim pra câmera, sorrindo, só, por 4 horas.
Nossa, cara, e fica sorrindo e não deixa o sorriso cair, né? Sabe aquela cansada? O cara
não,
tem um
não,
dom.
Cara, ele fica sorrindo e te encarando. E o canal dele do YouTube é ele sorrindo, e é só isso, cara. São, quanto que dá? 172 vezes 4, vai dar quanto?
Cara, isso daqui parece aquelas obras de arte, sabe? Aquelas instalações malucas, sei lá,
obras pós-modernistas.
É isso, aí Yoko Ono gritando, gemendo no microfone. É a mesma coisa que esse cara tá tentando fazer.
Sabe o que eu tô achando bizarro? Eu acabei de abrir o canal aqui pra ver os vídeos mais antigos e, cara, tá tendo um up que ele vai trocando de câmera pra melhorar a câmera. O ambiente no começo meio podrão e agora tá tipo um esquema de set. E, cara, são 4 horas de uma pessoa sentada de pernas cruzadas, olhando pra sua alma e sorrindo. Você tem noção do quanto isso é perturbador?
São 188 horas, cara. E você consegue sentar e ficar 4 horas sem fazer
não.
nada,
de olho aberto? Isso que eu tava falando. Beleza, o cara treinou pra ficar 4 horas de olho aberto sorrindo. Até aí, beleza, o cara é um Buda. Agora, a posição que ele tá, cara, não tem como não dormir a perna e, sei lá, o cara ficar paraplégico, saca? Parar a circulação da perna dele. E é, cara, sensacional. Eu dou um voto de confiança, vou dar um joinha no vídeo desse cara só pela...
pra pegar uma live dele.
Isso. E o melhor, cara, são os comentários, porque a internet não tá aí pra brincadeira, né? A internet tá aí pra fazer história. Os comentários são sensacionais, cara. Tem uma galera falando, faz um especial de Halloween, sabe?
Faz um... Faz uns 50 fatos sobre mim.
Exato. E a galera sabe que vai ser a mesma coisa.
Daí tem esse aqui faz o desafio da pimenta.
Tem um que é o cara, tipo, batendo palmas, clap, 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 tipo, elogiando, falando, cara, que trabalho sensacional, principalmente essa parte aqui. Ele coloca um tempo aleatório do vídeo, que é igual todo o resto do vídeo, saca?
Cara, a galera, tem subreddit sobre ele, e a galera se empenhou em descobrir se era falso ou verdadeiro, e colocaram um software de tracking pra saber se tem repetição, ou se tem edição no vídeo, cara. É o vídeo legítimo, é ele sentado 4 horas, cara.
Mesmo porque ele faz live dessa porra, né, cara? Ia ser mais difícil ainda burlar. Cara, sei lá, eu não sei se eu bato palma pro esforço desse cara ou se eu rezo pra alma dele, saca?
Porque... Tem o site dele, viu? Você pode assinar o Patreon dele e dar dinheiro pra ele.
Ah, não, cara, sério, vou entrar aqui no Patreon. Se isso for verdade, eu vou desassinar todos.
Eu falei zoando, Não tem Patreon, mas tem o site dele, que é sentado e sorrindo, claro. E o site dele não é nada, é branco, o título sentado e sorrindo, e as lives que ele faz, cara, só isso.
Ai, cara, sensacional, velho.
Imagine o pai desse cara descobrindo que ele faz isso 3 vezes por semana.
Não, cara, esse vale a pena, esse eu recomendo pros geeks, ao contrário dos outros vídeos que te deixam na merda. Esse faz você refletir, cara, porque você vai entrando nos vídeos e vai vendo os comentários, dá pra você passar o dia inteiro só vendo os comentários desse cara. Tem um aqui que fala, "Never stop smiling, kids. Look to this man for inspiration."
Sério, eu não tô achando graça, cara. Eu tô muito chateado, de verdade. Assim.
Sério, te deixou pra baixo?
Eu tô entendendo o Munchkin do filme do Oscar.
Tem um cara que comentou aqui, ele precisa de ajuda, carinha triste, saca?
Quando ele pisca, ele faz muito devagar, assim. Ele pisca muito vagarosamente, é muito bizarro, cara. Ó, eu vou dar um spoiler agora pra galera ouvindo, hein? Ele tá sorrindo.
E ele tá olhando pra câmera também.
E ele tá olhando pra câmera. E ele tá sentado.
Não, cara, mas assim, a gente tá brincando aqui, mas provavelmente esse cara, ele tem um controle corporal muito bom. Ah, Andrei, ele tá só parado? Tá, cara. Mas é impossível você ficar na posição que ele tá durante 4 horas sorrindo, só piscando, cara. E piscar dessa... Cara, sério, o cara deve ter um controle, ele deve fazer yoga, praticar alguma arte marcial.
Isso é muito... Até a posição de lótus dele vem do yoga, que é uma posição...
Ereto, né? Não é aquela coisa meio descansada, encostada.
Ele deu uma entrevista pra Vice falando por que que ele faz isso.
Por favor, cara. Por favor.
Na moral, eu vou ler. Tem pouquíssimas perguntas, eu vou ler a resposta dele, cara. Por que que você faz isso? Because I like smiling and because I like sitting.
Tem um comentário aqui, ó. I'd be willing to pay you if you just tell me why. Cara, é a pergunta mais recorrente todo canal dele,
mas,
é why.
Mas ele é muito enigmático. Ele fala assim, ó: my inbox is full of people asking me why I'm doing this. Minha caixa de entrada tá cheia de pessoas perguntando por quê. But I don't think that the question really applicable to this type of activity. Mas eu não acho que essa pergunta é aplicável a esse tipo de atividade. Tipo,
ele na faz cabeça isso dele, mesmo, cara. Na cabeça dele faz todo sentido, né, cara?
Ah, tá aí,
cara. Um dia ele vai levantar, um dia o olho dele vai começar a brilhar e ele vai virar o Ashtashiran na frente do Andrei. O Andrei vai estar vendo uma live dele e ele vai começar a flutuar e entrar na mente do Andrei, cara, pelo YouTube.
Ah, vai.
Andrei, falando sério agora, será que ele pratica bilocação? Será que ele não tá fazendo uma viagem astral aí foda? Ele tá controlando algum avatar dele agora?
O cara tá sei lá, ele é imperador de um planeta, saca? Em outra galáxia, e ele tá só paradinho. Tá,
cara, assim, mas vocês estão brincando aí, mas ele deve entrar nessas porra de estado alfa, beta, gama, de você ficar em transe. Não é possível, cara, uma pessoa ficar desse jeito, cara.
O estado alfa é uma parada que existe na neurociência, as pessoas estudam. É um estado onde você consegue não estar pensando em nada conscientemente. Você consegue ficar exatamente entre cair no sono, onde todas as suas funções inconscientes, coração continua batendo, você continua respirando, seu cérebro continua pensando, mas você desliga a parte consciente. E a galera que pratica meditação, a maioria deles, pelo menos, o objetivo é alcançar esse estágio, onde você tá com o inconsciente somente ligado, né? Porque é pra te dar uma claridade mental, uma paz maior. Mas o que esse cara consegue, cara? Ninguém faz isso sorrindo, né, velho?
É, cara, uma coisa é você todo relaxado, olhinho fechado, rosto relaxado, vai ficar 4 horas sorrindo, velho.
Então, cara, mas isso é tão esforço pro consciente que só pode ser inconsciente, não é possível, cara?
Tem um cara que comentou aqui, você é meu herói.
A pergunta é, ele bateu uma aposta ou ele tá fazendo isso pra impressionar uma garota?
É sempre assim, né? É a única coisa que faz um homem ser retardado é mulher ou dinheiro.
Começa, a maioria dos filmes de Sessão da Tarde começam assim, né? Alguém bateu uma aposta ou vai tentar impressionar uma garota?
Você vê que ele tem bastante camisas, hein? Ele tem várias camisas. Vê
ele, o cara se veste todo formal. É uma parada que ele se esforça pra fazer, né? Ele tá bonito na foto. Ele faz o cabelinho dele. Ele escolhe meia. A meia dele é muito impressionante, cara. Porque não é aquelas meias aleatórias. É meia que você paga, sabe, $10 no par de meia.
Não é qualquer coisa não, cara. Ó, mais um comentário aí pra você. You're so talented, baby.
Olha lá, mano, ele tá ganhando fã, cara. Ele vai ter groupie daqui a pouco.
Cara, o maluco tem 5 mil inscritos, velho. Deixa essa porra cair no não salvo pra você ver o inferno. É capaz de conseguir derrubar o canal do cara.
Cara, eu vou mandar pro Cid hoje.
Manda pro Cid, que a única forma de fazer esse cara parar é quando os BR começar a comentar o vídeo desse cara. Aí ele vai desistir, velho.
O vídeo mais visto dele tem quase 300 mil visualizações, cara. Tem gente que faz live de Minecraft e não bate isso.
O Andrei tá puto que a gente tá gastando tempo com essa desgraça, cara.
Cara, eu não nem isso que eu tô falando, cara. Olha só, acabaram de postar uma imagem no grupo do WhatsApp. Adivinha o que que é a imagem?
Não é do Benjamin
Asta. Ben. Asta.
Uma ilustração do Mágico de Oz, olha que bacana.
Ah, olha aí.
Olha só.
Bom, Vamos lá. Então vamos finalizar com o último caso. Ele, na verdade, é um caso que parece ser de ufologia. Assim, a suposição são várias, mas realmente é bem montado. Eu posso dizer que é bem montado. O que acontece? É um programa de televisão americana, apresenta um vídeo no qual uma suposta abdução é gravada pela câmera de segurança de uma fábrica, né? E o que aconteceu? Tudo começou quando uma carta anônima com um vídeo que chegou ao poder dessa televisão, a carta acabou descrevendo, entre outras coisas, que quem enviou trabalhava na fábrica e que o homem que foi supostamente abduzido trabalhava no local após o fato e que ele se demitiu e se mudou logo depois do relato, né? Na gravação, é possível ver as quatro câmeras falharem quando ocorre um flash na seguida da câmera da direita. Enfim, vejam agora o filme. Dá pra ver claramente que você vê, sabe aquelas câmeras de segurança? Tem quatro aí no vídeo, né? Em locais diferentes. O bizarro começa em que acontece como se fosse um grande flash que meio que dá aquela desestabilizada em todas as câmeras da fábrica, seja ela na área do estoque, na área externa, ou seja, são áreas de câmeras diferentes. É como se fosse um grande pulso eletromagnético, algo nesse sentido.
Isso que eu ia falar, um EMP.
Sim, o que faz sentido, cara, porque vários relatos de ufologia que falam, porque não tem foto nem câmera. Cara, porque simplesmente coisas param de funcionar, esse tipo de coisa. E o que acontece? Uma das câmeras, né, tá filmando o lado externo onde tá lá a guarita do guarda. E o guarda, ele simplesmente, um pouco antes do vídeo cessar, ele vai pra fora da guarita. Parece que ele tá vendo alguma coisa longe, sendo que não dá pra ver pela câmera. Aí ele sai, aí de repente, pá, todas as câmeras cessam. Aí olha que interessante. Aparece, se vocês prestarem atenção no horário do vídeo, existe um gap aí, uma janela de 2 horas, que é só depois de 2 horas o vídeo retorna. E o vídeo retorna com um cara próximo ao local onde ele tinha sido filmado antes do vídeo sair, só que ele tá do lado de fora da cerca, né? Ele tá bem bambaleante, né? E tá aquela coisa meio tonto, meio zonzo, e ele vomita, né? Ele regurgita, ou seja lá o que for.
É, ele cai no chão e vomita.
Sim, e passando muito mal. Cara, e aí?
É, isso daqui que é tenso, cara. Como o vídeo não é na Rússia, né? Se fosse na Rússia, eu ia falar que o cara saiu, tomou 3 litros de vodka em 2 horas e voltou, tentou voltar pra trabalho. Mas como é nos Estados Unidos, cara, e tem esse flash, né? O flash que é muito foda, porque você vê que desestabiliza as câmeras totalmente ao mesmo tempo, né?
Eu sei como explicar a história inteira, só não sei como explicar o flash.
É, cara, o flash que é maneiro, principalmente porque naquela época, né, vídeo antigo, assim, de VHS, né? É uma coisa que você edita muito fácil e o cara não ia gastar o tempo dele com essa edição maluca. E, sei lá, falando pro cara vomitar, o cara é 4. Não é o tipo de coisa que rolava, né? E, cara, o cara voltar todo zoado e sair vazado, né? Isso que é o mais foda. O cara fugiu da... Saiu fugido, né, da cidade. Ele pediu as contas e foi embora da cidade, não é isso?
Acho justo, cara. Na moral, então, acho justíssimo.
Então, aconteceu alguma merda muito grande com esse cara pra ele tomar esse tipo de atitude, né?
Eu acho que falar em abdução talvez seja um pouco cedo, porque você não sabe o que acontece com o cara no gap entre ele sumir e aparecer de volta, né?
Sim.
Mas eu acho que tem algo que a gente tem que analisar aqui, que, por exemplo, quando eu era pequeno, menor, e ia na escola e não queria fazer a prova, eu e meus amigos, a gente tinha um truque. Que é assim, ó, a gente pegava um... Ó, não vá fazer isso na escola, hein, pelo amor de Deus.
Criança.
Aí eu ensinando coisa errada. Pega um clipes, não pegue um clipes, não abra ele, não faça um formato de U com esse clipes. E também não passe esse formato de U entre uma borracha. Sabe aquelas borrachas rosas? A gente fazia o clipes passar por ela sem ficar com duas pontas pra fora. Aí a gente colocava isso na tomada e dava um curto que apagava a escola inteira, cara.
Sim, sim. A borracha que não é pra você fazer, ela não serve para te proteger do choque que você não vai dar na tomada, entendeu?
Isso.
Só pra galera entender o que aconteceu.
E eu lembro que não apagava a parte elétrica da escola toda, apagava só uma parte que tava conectada com aquela sala, sabe? Então, sim, apagar as câmeras é tranquilo, sabe? O cara deu um... Alguém pode ter dado um curto. Mas o fato das câmeras voltarem só 2 horas depois... E ao mesmo tempo. E o fato de ter uma puta de uma luz do caramba, isso não tem como explicar, cara.
Exato. É. Ou você derrubar um sistema, é ok. O problema é ele voltar em sincronia como se você tivesse desligado e ligado o interruptor, saca? É outra parada. E o cara vomitando, né?
É, dá pra perceber que algo punk aconteceu com ele.
Sim.
Mas eu não acho que ele foi muito longe, não, viu?
É, ele só foi pra outra dimensão, mas ele não...
Só foi pra uma nave espacial. A nave espacial foi gentil com ele, cara. Devolveu ele na porta de volta.
Devolveu,
né?
No mesmo lugar, né? Deixa, enfiou a sonda anal no cara. Nossa, e deixou em casa.
Cara, ele aparece de quatro, cara. Sonda anal, certeza. Não dá, ele tá conseguindo direito, mano. Nossa.
E teve especialista, tal, que examinou o vídeo, tal. Tudo bem que aqueles especialistas de programa de TV que já tá sensacionalizando tudo, saca? Então, não dá pra botar muita fé. Mas o vídeo é interessante. É um vídeo interessante pra ver, mas pela curiosidade. Não é o tipo de vídeo que vai te deixar na merda. Mas é um vídeo
quando
curioso.
Vocês estiverem vendo, ouvintes, prestem atenção antes do flash. Porque o flash é a parte mais chamativa do vídeo, né? Mas preste atenção antes. Porque parece muito que ele ouviu alguma coisa lá fora.
E foi investigar.
Ele tá olhando pro outro lado. Aí ele olha pra lá, pra fora da onde ele tá, né? Pra fora do barracão. Aí ele abre devagarzinho o portão, olha pra fora, depois ele sai pra ver o que que era. Então, alguma coisa já captou a atenção dele.
Sim, e o interessante também é notar, ficar voltando nesse ponto, pra você notar que a fonte do flash é no local onde o cara tá. As outras câmeras também apagam, só que a fonte, onde o flash vem mais forte, é da câmera que ele tá, da esquerda, que é pra direita, que é pra onde ele tá caminhando. Que é tipo, isso. O que tá chamando a atenção dele é exatamente da onde vem o flash. E você só vê a silhueta dele sumindo no clarão, assim. É bem isso. Bizarro.
Eu chamei atenção pra esses detalhes, porque um raio explicaria tudo isso facilmente, sabe? Caiu um raio na fábrica, apagou as luzes da fábrica, deu curto. Ele passou mal porque caiu um raio perto dele e depois ele aparece de volta. Mas você não tem como explicar o fato de que ele já sabia que tinha alguma coisa lá fora.
É, que ele tava indo pra lá, né? Não faz sentido.
Então o raio não explicaria esse detalhe, né? Por isso que eu achei importante mencionar.
A não ser que tinha um varal ali, ele lavava as roupinhas dele no trabalho, daí começou a dar aquele trovão que vai chover, saca? Uhum. Ele foi tirar a roupa do varal e levou um raio.
É, pode ser, né?
eu tô zoando, tenho certeza que não tinha um varal ali com roupa.
Mas
se fosse uma dona de casa, se fosse uma câmera num quintal de uma casa, seria mais...
Eu acho interessante que ele foi investigar, né, cara? Isso que pra mim deixa a parada mais... Como se alguma coisa tivesse chamado a atenção dele, sabe?
Vem aqui fora, viu? Jogou uma pedrinha, né, e chamou a atenção do guarda. estilo Snake.
É interessante porque, cara, o que é interessante desses vídeos, assim, por exemplo, do policial, do carro do fantasma, né, que a gente comentou no começo, cara, é a coincidência dos fatos a ponto de te fazer interpretar como algo sobrenatural. Porque no fundo, não tem nada nesse vídeo. Não tem nada. Nada. Tem uma questão de, todas as câmeras param, isso pode ser algum defeito no sistema de segurança, algum defeito no sistema de energia... E volta, e quando volta, o cara tá passando mal. Tipo, é um cara vomitando, sabe? Tipo, se eu sair aqui agora, no centro de São Paulo, eu vejo um bando de gente vomitando aí na rua. Mas a questão é como isso é montado. E eu não tô falando que é montado intencionalmente pra ser dessa forma. Mas o quão isso é coincidência aos fatos, né? E, cara, eu não duvido que seja abdução, não, cara. São relatos, cara.
Cara, a parte mais importante é realmente essa que o Lucas falou, cara. Que é antes do raio em si e antes do cara voltar cambaleando e vomitar. A parte mais importante é tentar imaginar o que chamou a atenção dele pra ele sair em direção ao flash que viria a seguir. Porque ele vai totalmente em direção à fonte do flash, cara. Tipo, vem cá e te pego. Vem cá que eu...
Pum, sonda anal.
Vem cá, filho. Vou te deixar rico. Uma piroca na bunda ali. Ele tava ouvindo as vozes.
Eu fico com dó mesmo, mano. Porque é foda, cara. Tu tá de boa, cara, assim, de repente, bang!
O cara já é um segurança de madrugada que já não deve ganhar bem, né? Começa daí. Ainda tem que passar por umas merda dessa. Aí o cara tem que pedir.
Eu acho interessante que o cara que sofreu isso não saiu pelo mundo tentando espalhar, né? Parece que ele ficou com vergonha do negócio. Ele não
vergonha
saiu pelo mundo
ou...
Pelo amor de Deus, olha o que aconteceu comigo, vejam, sabe? Ele vazou, cara.
Acho que é mais medo do que vergonha, cara.
Mas se você for tentar ver, que muita gente tem, tem milionário que oferece $1 milhão pra pessoa que provar sobrenatural. Aí tem todas essas coisas. Eu falo, cara, que primeiro, quem é paranormal, por exemplo, sério, o cara não vai perder tempo pra provar nada pra ninguém. De verdade. O cara tá em outro estado de cabeça e mente. Sim. Né? Quem foi abduzido, cara, deve ser uma situação tão traumática, sério, que a pessoa não tá querendo provar nada pra ninguém. Pelo contrário, ela vai tentar provar pra virar chacota, né? Talvez nem ele mesmo deve acreditar, né? Ele pode estar achando que aconteceu qualquer merda. Ele pode ter sido drogado, sequestrado, usado, sei lá, qualquer coisa assim.
Exato, cara. É bem por aí mesmo. Dependendo do nível do trauma, o cara quer esquecer. Ele não quer ir na mídia, vir, ficar famoso por causa da merda que aconteceu com ele, né?
E esse cara tem que conhecer o Benjamin Bennett pra aprender a fazer umas regressões, cara. Sentar e se acalmar e sorrir, cara.
Benjamin Bennett, isso é meu novo herói, cara. Eu vou colocar minha foto do Facebook e vai ser ele sorrindo agora. Ai, eu acho que ele tem que ser a capa desse mundo freak, cara. Como é bizarro que um cara te encarando durante 4 horas, velho, e sorrindo, alguma coisa tá errada.
Cara, é assim que a TV te vê.
TV aberta, né, a Globo.
Exatamente. Gente, vamos terminando, pelo amor de Deus, né, que tem muito vídeo bizarro, eu tô muito chateado com a vida. É, galera, queria agradecer a participação de todos vocês, que foram de extrema valia, Lucas, Doug, que trouxeram aí adições extremamente bizarras.
Fico feliz em ajudar nessa bad vibe aí de vocês.
Beleza, galera, eu acho que ficamos com essa gostosa sensação de bad vibe aí pra galera, e desculpa qualquer coisa, né, cara?
Sentem e sorriam, cara.
É, vamos para contatos imediatos, leitores. Cara, tô de saco cheio da vida, sério. Calma aí. Deixa eu pegar minha roupa de Munchkin, que tá foda a vida. Calma aí. Até.
Bom.
Nossa, o cara acabou assim o negócio. Nossa,
Deus. Cara, eu tô falando sério, eu tô muito chateado.
Foi o André, cara.
Eu tô chateado com esse vídeo, cara. E chegamos aqui agora na área de leitura de e-mails e comentários do nosso Mundo Free Confidencial, o nosso contato imediato com os nossos ouvintes, né? Vai descer aquele OVNI gigante, né? Chicante. E aí vai vir um ZTzinho pra conversar com vocês. E, cara, o assunto hoje vai ser polêmico, porque a gente vai falar um pouquinho do nosso último episódio, que dividiu opiniões, o que eu fiquei extremamente surpreso a primeiro momento. Mas eu entendi a maioria da indignação de algumas pessoas, e eu tô aqui pra me pronunciar e também pra me ajudar aqui, a gente tem o nosso Lucas Balaminuti.
Uepa, cheguei.
Opa, e aí?
Eu vi de Jato Invisível da Mulher Maravilha.
Eita, mas o Jato Invisível só permite uma pessoa.
Ah, cara, será que eu sou a Mulher Maravilha?
Olha, ou será que você estava sentado no colo da Mulher Maravilha?
Mistério.
Olha aí, eu tô imaginando agora. Você.
Eu no carnaval de Mulher Maravilha, sentado.
Sabe, tipo, você tem aquele biotipo, né? Que é magro e alto, né? Tô imaginando, tipo, perna cabeluda, né? Tipo. Com aquela
sunguinha. Com um gozão gigante.
Pois é, né, cara? Com uma peruca linda.
Poeira.
Cara, excelente. E bora lá, vamos comentar. Primeiramente, gostaria de pedir desculpas. E por que eu tô fazendo isso? Muita gente não gosta, não gostaria que eu estivesse falando isso dessa maneira. Pode até achar que eu estou, né, sei lá, tentando agradar todo mundo, ser chapa branca. Mas assim, galera, eu entendo a maioria das pessoas que ficaram indignadas. Algumas outras, eu acho que passaram um pouco do ponto. Apesar de que, por incrível que pareça, a gente não tem nenhum hater, pelo menos até esse momento. O que ficou excelente, porque todo mundo que não concordou colocou os pontos de vista dele de uma maneira extremamente coerente, debateu, não ficou naquela coisa da ofensa pessoal e tal. Teve as críticas dos participantes do programa, né, de um participante em específico, mas assim, eu não achei que ninguém se excedeu de uma maneira ofensiva, né, o que eu acho bacana, porque eu sempre dei essa abertura pra vocês, e é bom a gente ver que estamos colhendo esses frutos, e gostaria de salientar que sim, galera, qualquer pessoa que tiver problema com a gente, que não gostou de certo comentário, não gostou da forma como a gente abordou alguma coisa, cara, vem conversar com a gente. Se você acha que seu comentário, ele ele vai acrescentar, mesmo sendo uma crítica ao programa, coloca nos comentários. Você quer chamar nossa atenção em particular? Tem o nosso e-mail, que você sempre vai encontrar aí no post, ou então, sempre falo, contato@mundofreak.com.br. Mas, de qualquer forma, galera, entendam que você tem sempre esse canal exclusivo com a gente, tá certo? Até mesmo Facebook, WhatsApp, o que vocês quiserem, beleza? Então, gostaria de salientar novamente, corroborando com a maioria das pessoas que comentaram, foram mais de 300 comentários, de que todo mundo tem a sua liberdade de falar o que achou, e eu posso até nem concordar, porque entra no nosso direito de profissional, ou até mesmo a nível pessoal, achar que não, acho que a pessoa exagerou nisso ou naquilo, mas vou falar que eu concordei com a grande parte do que as pessoas falaram, e eu vou aqui falar um pouquinho. Mas antes disso, vamos trazer aqui uma pessoa extremamente neutra, porque ela não participou do episódio, e sem falar que é o nosso cético fofo. Então, Lucas...
Eu sou um ursinho carinhoso, cara. Eu vou espalhar arco-íris e corações hoje por aqui.
Olha aí, olha aí. Corta a cena, tá tudo pegando fogo. A destruição, né? E o fim do mundo. Fala aí, Lucas.
Eu sou aquele cachorro bebendo fogo enquanto a casa pega fogo.
Exatamente, bebendo café, né? Tipo...
Nada está acontecendo. Não, cara. Eu acho que é um episódio diferente. É um episódio que ele foi... Ele puxou muito mais pela comédia. E o Mundo Freak Confidencial, ele é um entretenimento, mas o que me atrai nele, como ouvinte, que eu ouvi, eu fiz a maratona logo lá pelo episódio 50, né? Fiquei apaixonado pelo programa, é o fato de ele não ser um entretenimento comédia, ele é um outro tipo de entretenimento. É aquele entretenimento History Channel, sabe? Que você fica intrigado, você fica curioso. Então, esse é um programa diferente, ele não é necessariamente ruim por causa disso, mas eu achei ele super divertido, eu chorei de rir com alguns comentários aqui em casa, eu tive que parar de ouvir ele porque eu tava dando risada, mas eu completamente entendo a galera que não gostou, porque eu fiquei um pouco em choque também, quando eu ouvi ele. Ele é muito mais comédia do que eu tava esperando, eu achei que o tom ficou um pouco destoante, não é o que eu espero de um Mundo Freak Confidencial, não é o que eu espero de um Aconteceu Comigo, e super entendo os ouvintes que tiveram as histórias lidas e ficaram ofendidos ou decepcionados, porque eu já tive minha história lida, não no Aconteceu Comigo, mas eu já tive meu e-mail lido por aqui. E cara, é super legal ter o e-mail lido, sabe? É aquele momento só seu com o podcast, é super divertido, você fica empolgado, e deve ser meio broxante, assim, você ouvir que a sua história vai começar e ouvir comentários que não entram na onda da sua história, sabe? Então, eu super entendo os ouvintes que ficaram decepcionados também. Faz sentido?
Com certeza, eu acho que faz, cara. E assim, antes de mais nada, eu gostaria de só deixar claro uma coisa que é até pessoal minha, então eu já gostaria até de revelar pra vocês. Eu nem gosto da palavra mimimi, então tenho certeza que, do meu ponto de vista, de mim, não só como pessoa, como profissional que tá aqui do outro lado do microfone, eu nunca vou julgar o seu comentário como sendo mimizento, dessa coisa de é uma reclamação fútil e irrelevante e que você, enfim, não tem direito de... Não, eu acho que desde que inventaram essa porcaria de palavra, ela só serve pra causar a discórdia e só serve pra causar...
Desvalorizar a opinião dos outros, né?
Exatamente.
É pra isso que ela serve, ela desvaloriza. E uma das coisas que eu mais gosto no Mundo Freak são os comentários, cara. A galera dá um show à parte nos comentários. Eu tenho um monte de amigo que eu fiz, o Inu é sensacional, a Agatha é muito legal. Eu vou nos comentários esperando encontrar o Urubatão, esperando encontrar a galera dos comentários. Então, aqui nos comentários, você só vai encontrar amigo, cara. Mesmo que sua opinião seja diferente de todo mundo. Então, não tenham medo de falar o que vocês acharam. Pode dar sua opinião sem medo, cara. Tô aqui de braços abertos pra vocês. Vestido de Mulher Maravilha.
Excelente. Então, assim, a gente, pra ficar bastante justo, a gente decidiu escolher aqui 3 comentários, mais ou menos. Um que gostou do episódio, outro que foi extremamente neutro, teve suas críticas, e outro que desceu o pau na gente, né? Num sentido mais agregar aí, né? Lembrando que são 300 comentários, não dá pra pegar todos, isso é óbvio. Não se sintam excluídos e até mesmo esse equilíbrio, como a gente sempre faz equilíbrio aqui, sempre tenta, né, agradar todo mundo. Eu acho que pelo menos pra todo mundo se sentir representado, eu acho que isso é importante. Bem, vamos lá.
Então eu vou ler um comentário que eu achei que ele é um pouco mais neutro, do Diego Gonçalves. E ele começa assim, ó. Hahaha, não, a luz não tinha bunda. Peraí, como assim?
Ele deve ser o da história da luz, né? Que por ele ter dito, né, no e-mail que ela se sentou, a gente questionou, né, se ela tinha bunda. Porque realmente, faz sentido, né? Porque, assim, uma orbe brilhante, mas como é que ele falou sentou e não pousou, né?
Ah, eu lembro disso.
Então foi uma pergunta, tipo, foi um comentário engraçado, mas... Né? Tinha um sentido, né, em tentar entender a história.
Ele se corrige aqui, ó. Errei a palavra, o correto seria pousar. E também não devia ser o espírito de um trem, pois nunca houve trens por aqui, pelo menos não dessa dimensão. Quem sabe aí uma fenda dimensional de alguns segundos, né? É, cara. Spirit de trem também é complicado. Ele fala: adorei o Andrei e o Rafael. Como sempre, ambos são excepcionais. E fico muito honrado de ter meu nome e histórias citadas no podcast. Quem é fã sabe como é legal e prazeroso quando isso acontece. Principalmente quando é o podcast top 1 da sua lista. Oh, que bonitinho, ele chamou a gente de top 1.
Olha,
eu tô fazendo um coraçãozinho aqui com a mão pra você, viu?
Chupa, Nerdcast, sacanagem. Sacanagem. Beijo, 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 Alexandre e Dave.
Com certeza estão ouvindo agora.
Né, cara, aquele cara que conhece, pô, brother, pô, nunca... Cara, acho que eu nunca troquei, tipo, duas palavras, uma palavra com esse cara. Mas enfim, beijo pra ele.
Ele termina o comentário dele assim, ó: sobre o Guaxinim, que todo mundo tá reclamando, eu gosto muito dele, mas também achei que ele foi um pouco chatinho nesse episódio. Mas prefiro relevar, pois quem nunca errou, né? Yada, 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 continuem assim. É, pelo jeito ele ficou desgostoso com a participação do Guaxinim, achou ele chatinho. Eu não vou especular o que ele quer dizer por chatinho, vou deixar assim. Mas é, acho que ele entendeu que a gente vai tentar manter o tom mais sombrio, mais investigativo e menos comédia, um pastelão, né?
Então, mas eu também nem gostaria aqui também de virar aquela coisa de a gente tentar definir o Guaxinim, que o cara nem tá aqui, né? Então, tipo assim, ah, ele quis dizer, ou ele é assim, a gente sempre vai estar longe. Ele teria que estar aqui pra se defender, eu acho que, né, enfim, eu tá aqui, vamos atacar ele, vamos falar, Guaxinim, você é... Mentira. É, vamos lá. Pra ler aqui um comentário tranquilo, comentário mais tranquilo, né, o nosso good comentário, da Luísa Briana, ela fala aqui: gostei muito do episódio, Guaxinim e Rafael formam uma dupla improvável e eu ri muito com os dois. Isso é interessante que a Luísa tá comentando, porque é o seguinte, ouvintes, na hora quando a gente gravou o episódio foi muito divertido de gravar, de verdade mesmo, ele foi muito divertido. A nossa química rolou de uma maneira muito legal, e deu pra perceber no cast que a gente, pô, tira aquilo ali, coloca numa mesa de bar, era um grupo de amigos se divertindo, né? E é claro que a galera que escuta o Mundo Freak Confidencial, ele espera outro nível, não essa coisa do papo de bar. E depois de um tempo, depois que o episódio saiu e começou a vir os primeiros comentários com feedback, com críticas, eu comecei a entender que não é porque na gravação ficou tão legal que no episódio talvez teria um resultado igual, né? E também tem a questão de, por a gente estar lendo aí relatos pessoais, né? De âmbito muito pessoal das pessoas, muitas podem realmente se frustrar, né? O que já foi dito aqui, enfim. Só salientando pra vocês, galera, qualquer pessoa que tenha um e-mail lido e não gostou da forma como a gente abordou, galera, manda um e-mail pra gente, vamos conversar. Salientando aqui que a gente não. O objetivo não é fazer chacota. Mas é claro que, em teoria, isso eu até expliquei nos comentários. Em teoria, quando você tá mandando um e-mail pra gente, cara, a gente tá livre pra fazer o comentário que a gente quiser dentro do âmbito da lei, né? E, claro, obviamente, né? Se for uma coisa extremamente pejorativa, chacota, não funciona, né? Isso a gente sabe, isso não foi o objetivo na hora que a gente gravou, mas depois de escutar, a gente percebeu que ficou desse jeito, né? Enfim, gostaria de salientar que acho que ninguém tá errado, todo mundo tá seu ponto certo e eu tô aqui extremamente passando panos quentes de novo, como sempre faço.
Ah, não, cara, não é panos quentes. É humilde e admitir quando errou. Ah, errei, dei bola fora, continua, a gente acerta na próxima. Tem que ser assim mesmo.
Sim. Ela continua: embora eu entenda o porquê o pessoal ficou chateado, alguns relatos que dariam especulações bacanas acabaram ficando meio apagados, sem receber qualquer especulação em um tom mais sério do lado cético. E muito menos do lado believer. No mais, o episódio foi divertido e tenho certeza que os próximos serão ainda melhores. Perfeito, Luísa. Obrigado aí pelo comentário. E também, eu li esse comentário, né, porque... Eu estou me escondendo atrás da Luísa enquanto me atiram ovos, né? Não, cara, pra provar que, tipo, teve gente que curtiu a parada, mas entendeu também o lado do que o pessoal reclamou. Agora a gente vai pegar aqui a voadeira na pleura. Vamos lá. Bem, o comentário que a gente vai pegar aqui é o do Trent Noir. Olha, Noir, Noir.
Noir.
Trent Noir é o Trent voador. Antes desse podcast, escutei o do caso São Carlos por indicação de mais uma pessoa. Achei todos os convidados ótimos e bem pontuais em suas observações. Até o cara, abre aspas, que tudo é do capeta, creio que o Rafael é o nome, ele não conhece, então vamos dar o desconto. Falou muito bem do evento em questão. Parabéns. Ficou bem melhor que a versão superficial e mal comentada do... Então resolvi escutar esse na sequência. Sinto muito, mas como cético, devo dizer que ficou bem aquém do outro. E olha que interessante. O que ele coloca... Vamos tentar desfacelar esse comentário dele, tentar, né, com o nosso bisturi aqui, tirar um pouquinho. O cara é cético. né? Então, não é porque o cara é believer que ele ficou irritado pela forma cética, mas é um próprio cético, né, que reconhece o seu ceticismo e reconheceu que talvez não tenha sido esse o interessante, né, a forma como ele gostaria de que fosse abordado, mas enfim.
Eu acho que você falou a palavra mágica aqui que define tudo. Ou não é o conteúdo, não é ser cético ou ser believer, foi um pouco a forma do como algumas piadas foram feitas, né?
Sim.
Elas foram muito insistentes e quando isso se repete muito, entendo completamente que elas tenham ficado um pouco irritantes, né?
Sim. Aí ele fala aqui, pareceu que a preocupação do convidado foi mais em tirar sarro dos ouvintes e não buscar alguma explicação ou base argumentativa sólida para embasar seu ceticismo perante os relatos. Nada contra brincadeiras, humor inteligente bem pontuado para quebrar a seriedade, mas desrespeitar a base de fãs de vocês é bem triste, mesmo que seja um dano colateral. Agora é interessante porque ele coloca duas coisinhas aqui, interessante, que é essa questão de você... a base argumentativa sólida para embasar o ceticismo. É claro que a gente sempre deixa aberto, como um entretenimento que a gente é, de que, cara, a gente não faz uma investigação séria, né? A gente brinca do que pode ter acontecido. Então a gente vai dar nossas opiniões que, cara, eu sou designer, né, cara? Eu não tenho muita experiência parapsicológica, nem nada desse sentido. Então, nem tem como. Também não sou psicólogo, nem muito menos, né... Enfim, não posso ter uma base de realmente explicar, tentar explicar o que aconteceu, o que não aconteceu. Nem sou físico quântico, seja lá o que for, né? Então a gente brinca, né? A gente brinca do que pode ser, misturar um pouquinho de ficção científica, misturar um pouquinho de terror com horror, pra dar aí explicação do que poderia ser feito e do que é a questão do senso comum, né? A gente tenta usar o senso comum, que não é muito difícil de se achar. E é claro que também a gente pega um pouquinho do ocultismo ali pra dar aquele tempero de que a gente entende alguma coisa que na verdade não entende. Acho que só o Keller entende realmente aqui dessa porra.
Cara, eu acho que assim, se o Trent gosta de ceticismo mais embasadas, eu convido ele agora, como fã do Mundo Freak, a ouvir os episódios que eu participei. Porque toda vez que eu busco fazer uma pesquisa antes do episódio, eu venho com, cara, um caminhão de estudo científico, paper, livro, vou na biblioteca, imprimo estudo científico, fico aqui marcando, fazendo resumo pra colocar na pauta. Cara, escuta os que eu participei, que eu acho que você vai gostar bastante. É a mesma pegada de Mundo Freak, mas muito menos comédia pastelão, e tem esse embasamento que você tá pedindo.
Olha aí o Lucas puxando sardinha, né? Olha aí.
Ah, ataque de oportunidade.
Ah, sim. Sim, com certeza, né, cara? Agora, cara, eu gostaria de pegar aqui um comentário do senhor Lucas Balaminuti, que foi interessante porque, ignorando toda essa turbulência, né, que foi os comentários, fez uma adição que é extremamente interessante, porque a gente falou no episódio sobre a Tábua de Esmeralda, olha aí. E dentro do contexto, a gente acabou não nos aprofundando muito, né?
Nossa, eu nem lembrava que eu tinha falado disso.
Vamos lá, o comentário do senhor Lucas é: a Tábua de Esmeralda deu origem à alquimia, é um texto escrito por João de Sevilha, o primeiro a referenciar Hermes Trismegisto. Olha, não sabia. Com certeza, quando a gente falar do Hermesinho, né, Hermesinho, a gente vai comentar mesmo sobre isso.
Ah, esse vale um episódio só dele.
Sim, sim, sim. Título dado pelos neoplatônicos místicos e alquimistas ao deus egípcio Thoth, né, como a gente fala por aqui, e o deus grego Hermes, né, que seriam aí uma... né, uma representação de uma mesma entidade, uma mesma força, algo nesse sentido.
Vale um disclaimerzinho. Dizem, reza a lenda, que há registros de vários outros povos falando o mesmo texto ou mencionando Hermes Trismegisto muito antes do João de Sevilha. Mas esse é o primeiro comprovadão, assim, sabe?
Sim,
o primeiro
que
a gente tem certeza mesmo.
É que a gente tem que estudar, né? Tem que fazer, quando fazer a pauta, a gente vai trazer isso aí. É verdade, certo, e muito verdadeiro. O que está embaixo é como está em cima, né? Aí tem essas coisas das regras do hermetismo, né? Que é muito interessante, eu pelo menos acho.
Deixa eu ler, cara. É muito bizarro, é muito sombrio.
Beleza, manda aí.
É verdade, certo, e muito verdadeiro. O que está embaixo é como o que está em cima, e o que está em cima é como o que está embaixo. Para realizar os milagres de uma única coisa. E assim como todas as coisas vieram do um, assim todas as coisas são únicas, por adaptação. O sol é o pai, a lua é a mãe, o vento o embalou em seu ventre, a terra é sua alma, o pai de toda a talesma do mundo está nisto. E ele vai, iada, 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 até concluir que, por esta razão, fui chamado de Hermes Trismegisto, pois possuo as três partes da filosofia universal. O que eu disse da obra solar é completo. E assim nasce o alquimismo, cara.
Olha aí, interessante. Alquimismo ou alquimia?
Acho que os dois, né?
Olha aí, eu não sei também. A gente não gravou sobre alquimia. Olha aí, é interessante, né? O Hermes três vezes grande, é interessante. Tem um episódio do Papo Lendário sobre, então quem quiser um sneak peek do que a gente for fazer por aqui, claro que lá eles colocam a base folclórica, mitológica da coisa toda, é que a gente deve dar mais a parte ocultista da coisa. Mas entra lá, procurem aí no Papo Lendário joguem lá no Mitografias e vocês vão achar o podcast sobre Hermes Trismegisto, que tá excelente como sempre.
É que eu achei engraçado o cara contar a história de que sonhou e acordou falando tábua de esmeralda, mas a parte mais legal, mais obscura, mais sombria da história ele deixou de fora, que é o que é a tábua de esmeralda.
Sim. É porque ele fala que, tipo, se tornou maçom? Eu não lembro agora qual sociedade que ele começou a participar, então eu acho que não é o tipo de prioridade dele é ficar explicando o que ele aprende, né?
Pode ser. Eu nem sei se tábua de esmeralda faz parte da maçonaria. Bom, fica pra ele, então.
Não sei. É, tá dentro desses círculos aí, né? Tá dentro desses círculos aí, de satanismo.
Tá pedindo pra levar pedrada também, hein, André?
Olha aí os maçons, que são todos iluminados reptilianos que querem dominar o mundo. É brincadeira, tá, gente? A gente tem muito ouvinte nova e às vezes o pessoal pode não pegar a piada interna. A gente fala cético satanista, né? Ateu satanista e achar que a gente tá falando sério, né?
Nossa, alguém falou pra mim isso sério outro dia. Foi um familiar que falou pra mim, fica quieto que você é um ateu satanista. E me dá um tilt, cara. Como é que eu posso ser ateu e satanista ao mesmo tempo?
Então acho que é isso aí, né? A gente já se estendeu demais aqui nessa leitura. É, gostaria de agradecer ao Lucas que estava aqui com a gente, que ele vai estar nesse episódio, né? É foda que a gente gravou esse episódio há 2 semanas atrás e, enfim, viagem no tempo é isso aí.
É nada, eu tô dominando tudo mesmo, faz parte do meu plano desde o princípio. O Andrei não sabe, mas eu vou jogar ele pra fora desse podcast.
quero só ver.
Beijo, Andrei.
Ah, tá bom. Galera, gostaria de agradecer muitíssimo e corroborar, salientar o que a gente tá falando aqui. Galera, comentários, e-mails, manda pra gente, cara. A gente é extremamente aberto com todas as suas opiniões e que eu quero que todos vocês sintam que aqui vocês são livres. Livres, tirem a roupa, vamos ficar todo mundo tirar a roupa, ficar livre nessa natureza. Todo mundo tem opinião excelente e eu amo todos vocês. E não usem drogas, crianças.
Oh, abra suas asas, solte suas feras. Não?
Tá bom.
Não cai na grandaia?
Só gostaria de pedir pro ouvinte uma coisinha antes de comentar. Não olhem para trás.